São Lourenço Repórter.
Vamos então com a informação, buscando, convidando para participar da nossa São Lourenço Repórter Atividade. Na manhã de hoje, secretária estadual de saúde, Arita Bergman. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
Queira aceitar como uma satisfação recebê-la aqui na nossa programação na manhã para falar de assuntos tão importantes como esse que nós vamos tratar agora.
Olha, a satisfação é minha, não só como lourenciana, mas como gestora estadual da saúde do governo Eduardo Leite, poder também falar com a comunidade lourenciana e regional.
É, a senhora já exerceu a função de secretária da saúde aqui no município, acompanhou de perto, muito forte, a administração do seu pai como prefeito durante 6 anos, não? E também administrou a Santa Casa de São Lourenço.
Exatamente, foi um período na gestão do prefeito Rudi Ibner, onde implantamos a Secretaria Municipal da Saúde e Bem-Estar Social. Na época, unia essas duas áreas. Não havia nem legislação do SUS ainda, e nós já estávamos projetando que o município teria um papel importante na organização da atenção primária em saúde. E olha o que nós também projetamos, que é um orgulho para São Lourenço, para o estado do Rio Grande do Sul, em 1988, e lembro muito bem do Dr. Flávio Resmini e toda a equipe, quando criamos a nossa casa, uma inspiração até hoje na área de saúde mental. E como provedora da Santa Casa, num período já no governo do prefeito Sérgio Lessa, tivemos a oportunidade de criarmos os primeiros leitos de saúde mental em hospital geral no Rio Grande do Sul. Foi um período bem importante. Eu outro dia passei ali na Santa Casa e vi um dos elevadores, que foi uma doação, olha a mobilização da comunidade, do Banco do Brasil, da Associação Banco do Brasil, a instalação do primeiro elevador no município, foi na Santa Casa. Então são as memórias de um período que a gente guarda no coração.
Tem obra realizada na dimensão do prédio também, não, daquela época?
Olha, eu não tenho aqui presente, mas nós, do governo Eduardo Leite, temos, inclusive, através do programa Avançar Mais na Saúde, que já alcançou recursos aí para Santa Casa, na ordem de 1,5 milhão, onde adquiriram as 99 camas elétricas, que tem em uso aí, além do foco cirúrgico, um aparelho anestésico, e temos possibilidade de novos investimentos, mas a instituição precisa acelerar os projetos arquitetônicos, como, por exemplo, nós já tínhamos colocado a possibilidade de um recurso para a revitalização da lavanderia. E tem um pleito aqui também de reforma do bloco cirúrgico. Se a Santa Casa quiser, e acho que quer, e todos nós desejamos, ampliar serviços, a área de cirurgias eletivas é uma das áreas importantes para atender a necessidade local e regional, mas para isso precisa ter projetos arquitetônicos aprovados na vigilância para que a área técnica possa avaliar e aprovar.
Bom, nós vivemos, e por esta razão o nosso contato hoje, uma situação nervosa, bastante aguçada no setor administrativo ou existencial da Santa Casa. Tanto que médicos são demissionários, a falta de recursos é colocada com força pelos dirigentes atuais. Qual é a posição que a Secretaria do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, adota e reconhece esta crise que acontece aqui no Hospital Santa Casa?
Bom, sempre que tem alguma crise numa instituição hospitalar, a nossa equipe, através da terceira coordenadoria, acompanha e programa o plano de contingência. Quando vimos que havia eminência, como de fato aconteceu, que foi o fechamento da maternidade, nós organizamos referências fora de São Lourenço para atender as gestantes, claro, com o devido transporte contratado pela Prefeitura Municipal. Então, quando estamos em crise, se monta um plano de alternativas para atendimento da comunidade naquelas áreas em que é impossível ficar sem referência. Diferente, por exemplo, dos ambulatórios eletivos, que também pararam de funcionar, e nós não procuramos alternativas porque esperávamos, como de fato, acho que há um avanço na retomada dos serviços a partir de forças de mobilização das próprias instituições aí do município. Então, na última semana, acompanhada da diretora Lisiane, estivemos em reuniões importantes, onde a manifestação de todos é que precisamos ter uma Santa Casa aberta, uma Santa Casa oxigenada. Quando eu digo aberta, é inclusive permitindo, vou ser muito enfática nisso, permitindo a entrada de novos profissionais, em especial da área médica, que são vedados o ingresso no corpo clínico. Eu ando por aí e às vezes ouço fulano, Lorenciano fez residência e não foi aceito no corpo clínico. Então, essa necessidade, quando eu disse de oxigenação, é permitir, porque a Constituição Federal é clara, é livre o exercício dos profissionais que têm formação para tal. E a Santa Casa é uma instituição filantrópica que precisa ter equipe para atender as várias especialidades, inclusive tão importante quanto a maternidade. Então, estivemos aí em reunião com o prefeito municipal, uma reunião muito produtiva, fizemos uma análise do contexto vivido pela Santa Casa. Na sequência, estivemos reunidos também com a diretoria da instituição. Vimos que a diretoria tem planos, mas que precisava rever, inclusive, a cronologia da abertura, entre elas essa questão do ingresso de profissionais novos no corpo clínico, e outras pautas. No final de tarde, estivemos no Ministério Público, também trocando informações, avaliando a situação, e queremos dizer que foi muito importante a mobilização da Câmara Municipal de Vereadores, que junto com o prefeito acenaram e concretizaram a transferência de um recurso de um duodécimo do orçamento do Legislativo Municipal, o que viabilizou rever a cronologia de reabertura de serviços.
Uma busca do conselho.
Hein?
Eu queria assim que fizesse uma colocação, tipo, na sua concepção, o desempenho da atual gestão da Santa Casa. Acha que ela está agindo corretamente? E mais do que isso, é levado em consideração a hipótese de manobra da administração para induzir demissão da classe médica?
Eu já ia chegar aí, eu estava desenvolvendo justamente um raciocínio, né, para dizer que a Santa Casa, direção, aqui a gente não fala em nomes, a gente fala em instituições, poder público municipal, poder público legislativo e instituição filantrópica Santa Casa, que tem uma diretoria eleita por um conselho deliberativo. Bom, voltando, a maternidade, então, fizeram uma revisão, foi possível essa revisão do plano de reabertura, já voltou a maternidade, já temos a notícia que nasceram 4 bebês, né, de segunda para hoje, então isso é uma notícia boa, positiva. Eu ia chegar justamente na tua pergunta. Uma instituição como a Santa Casa tem uma diretoria, tem um presidente, toda a composição eleita por um conselho que tem a legitimidade para fazê-lo. Mas as pessoas são voluntárias. As pessoas, por mais boa vontade que tenham, e se observa isso, não tem, diríamos, a experiência e o conhecimento de fazer uma gestão numa instituição do tamanho da Santa Casa. Então, o que, que nós sugerimos? Sugerimos, inclusive, junto ao Ministério Público, junto ao prefeito e à diretoria da Santa Casa, que a Santa Casa chame instituições que tenham um CNPJ com experiência em gestão hospitalar, porque fazer gestão hospitalar é a mesma coisa, embora o objeto seja diferente, do que fazer gestão de uma empresa. Enquanto isso, a diretoria faz o seu trabalho voluntário de mobilização da comunidade, de captação de recursos, ela tem um papel importante, mas a Santa Casa precisa amadurecer para buscar uma gestão de um CNPJ que tenha expertise em gestão hospitalar. Eu digo isso, Rui,
sim,
só para completar, porque o Estado tem vários hospitais. Alvorada, Cachoeirinha, ontem fomos a Tramandaí, que é um hospital do Estado. Se eu quisesse, eu, Arita, ir para Tramandaí fazer gestão, eu não faria uma boa gestão, porque eu não tenho esse conhecimento. Como é que eu compro melhor? Como é que eu monto a equipe? Como é que eu faço gestão de todos os fluxos? Então, lá em Tramandaí, nós fizemos primeiro um contrato emergencial de uma empresa em gestão hospitalar, depois fizemos uma licitação e ontem assinamos o contrato por 5 anos com uma empresa especialista em gestão hospitalar que assumiu essa função e o Estado contrata serviços, assim como o Estado contrata serviços da Santa Casa. Mas isto, na nossa avaliação, é uma possibilidade de construir um futuro mais, diríamos, mais amplo, no sentido de termos novos serviços, manter o que já tem, mas termos novos serviços na Santa Casa.
Existe, secretária?
Precisa, sim.
Existe no Estado um planejamento para aumentar o repasse de recursos para o Hospital Santa Casa de São Lourenço?
O Estado tem o programa Assistir, que é o mesmo para todos os hospitais gaúchos, é o mesmo. A Santa Casa recebe em torno de 500 mil mês do governo do Estado através do programa Assistir. A gente aumentou em 30% o valor. Nós não temos recursos a fundo perdido, recursos emergenciais, porque a instituição tem que ser gerida com os recursos públicos e o contrato aí da Santa Casa, considerando o valor do incentivo estadual, incentivo federal, a média e alta complexidade, gira em torno de 1 milhão e 400 mil mês. A Santa Casa tem que buscar planos de saúde, a Santa Casa tem que se preparar também para atender o privado, né? Então tem que caber dentro do orçamento que ela tem. Eu sei que a Santa Casa tem dívidas, né? Eu sei que a Santa Casa tem empréstimos, mas tem que rever a forma de fazer gestão aí em São Lourenço, como é feito nos hospitais que o Estado tem. A gente contrata um CNPJ para fazer a gestão.
Esse é o caminho?
Alvorada, Cachoeirinha, Tramandaí e outros, sim.
Bom, em um minuto, nosso tempo foi usado de uma forma mais consistente pela importância que tem e graças à sua presença por aqui, dona Arita. De certo, gostaria que a senhora, em um minuto, dissesse se teria alguma sugestão para que a coisa se resolva de uma forma mais a contento de um pleno funcionamento da Santa Casa.
Bom, a sugestão que nós do Estado combinamos, não, mas falamos, tá, para o prefeito municipal, a quem eu mando um abraço, ao secretário Diego, a direção da Santa Casa, presidente Cristiano, e conversamos também com o Ministério Público, é ter uma gestão, uma administração com experiência na área hospitalar.
Tá bom.
E quero dizer que estamos prontos aqui para continuarmos dialogando e ampliar ambulatórios de especialidades em áreas que a Santa Casa coloque equipe técnica para poder atender.
Tá bom,
pode
muito obrigado.
Pode ampliar cirurgia, pode ampliar otorrino, pode ampliar traumato, pode ter outras áreas que nós estamos à disposição para construirmos juntos.
Perfeito. Muito obrigado pela atenção, cumprimentos pelo seu trabalho, reconhecido por demais aí no Estado, e que possamos, em outras oportunidades, trazer outra entrevista com um fluxo melhor de resultado aí da nossa administração de saúde. Obrigado, dona Arita.
Obrigada, um abraço e um bom dia a todos.
Bom dia.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil.